Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Opa! Boa noite, 8 horas 14 minutos, seja bem-vindo. É o Show dos Esportes na Gaúcha, entrando no ar nesta terça-feira, dia 15 de junho. E hoje mereceria uma trilha especial, mereceria foguetes, mereceria, sei lá, rufar de tambores. Enfim, para saudar a volta dele a este programa, depois de um longo período de férias, de descanso e, claro, de desligamento das coisas todas do futebol, da arbitragem, de tudo. Diori Vasconcelos, de volta! Seja bem-vindo, Diori! Boa noite!
Boa noite, Lucianinho! Boa noite a todos! Que alegria! Que coisa maravilhosa estar de volta, Lucianinho, ao microfone da Gaúcha! É bom demais tirar férias, é bom demais descansar, mas voltar ao microfone, Lucianinho, a gente que fica com aquela tremedeira quando ele não tá por perto... Ah, a gente fica feliz demais, hein, Lulu? Coisa boa, hein? Que energia boa poder voltar ao trabalho, poder te reencontrar aqui no microfone e poder voltar a fazer aquilo que a gente tanto gosta, aquilo que a gente tanto ama, né?
Com certeza. Descansar é bom, mas voltar também é muito bom, né? Tá de volta, enfim, conversar com os ouvintes. Então, Diori, de volta nesta terça-feira, Diori. Olha só com essa boa notícia aqui, que tu não tava aqui.
Diga.
Tu tava de férias, mas a Unidos... Com perdão da redundância, se uniu a KTO e estamos juntos, todos nós, aqui no Show dos Esportes, KTO e o nosso novo parceiro, a Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Tinha que arrumar uma buzinadinha da Unidos, aí quando a gente fala Unidos, dá aquela buzinadinha, né? Tá chegando aí pra estar junto conosco com a KTO.com, nossos dois parceiraços,
que alegria,
âncoras.
Hein?
Do Show dos Esportes,
é o famoso Unidos Venceremos. Felicidade demais voltar pro Show dos Esportes e voltar sabendo que tem mais um parceiraço se juntando à KTO. Que coisa boa, seja muito bem-vinda, Unidos, aqui ao Show dos Esportes, nossa parceira âncora junto com a KTO. Agora eu quero te contar uma coisa, viu, Lucianinho?
Ah.
A gente que faz jornalismo, que trabalha com comunicação, talvez mais do que qualquer outra área, ou talvez junto com outras áreas assim que tem uma importância na linha de frente, a gente tem a necessidade de estar sempre acompanhando tudo o que acontece, né, Lucianinho? De estar sempre ligado, de estar 100% conectado, 100% acompanhando as coisas que estão acontecendo. E desde que começou a pandemia, a gente está mais ligado do que nunca, porque todas as informações são importantes, elas dizem respeito à nossa rotina, elas dizem respeito ao impacto que a nossa vida vai ter ali adiante, no curto, no médio e no longo prazo. Então, naturalmente, desde que começou a pandemia, eu estava praticamente assim 24 horas por dia. 24 é impossível porque a gente tem que dormir, mas sempre que eu estava acordado, eu estava sintonizado, ligado, conectado, atento, observando tudo o que está acontecendo. E essas férias agora, Lucianinho, foram assim um primeiro momento assim que eu desliguei realmente. Eu tirei os cabos, desconectei 100%. Eu te confesso que eu tomei um susto quando eu abri a tabela do Campeonato Brasileiro ontem à noite e vi que o Fortaleza é o líder do Campeonato Brasileiro. Eu não assisti nenhum dos jogos da dupla Grenal nessa arrancada de competição nacional. Eu quero te confessar que eu não sei muito bem. Não sei muito bem o que está acontecendo. Eu vi que o Inter perdeu o treinador. Olha, deu uma reviravolta nesses 15 dias que eu fiquei fora, que foi um negócio impressionante, viu, Lucianinho?
Como diz aquela música do Nando Reis, que a Cássia Eller cantou, e o Nando também... O mundo está ao contrário e ninguém reparou, Diori.
É isso aí.
Então é mais ou menos isso. A tabela, se tu olhar, pode estar quase invertida ali, mas é uma turma que larga na frente no campeonato. Claro, a gente não sabe se vai ter fôlego de ir até o final. Fortaleza, o próprio Atlético Paranaense, que ganhou do Grêmio domingo, o Atlético Goianiense, que está com um jogo a menos, o Flamengo está ali na turma de cima, mas esse a gente sabe que vai brigar, né? O próprio Atlético Mineiro também, enfim, é um campeonato que larga com o Grêmio mal, né, com 0 pontos em 2 jogos, tem o jogo atrasado, mas é contra o Flamengo, isso não é uma boa notícia, né, esse jogo atrasado, o asterisco é um jogo contra o Flamengo, o Juventude tem 2 pontos em 9, que é preocupante, né? Porque a gente sabe que a vida do Juventude é se manter, é chegar naquele cálculo dos 45. E o Inter, bom, largou mal também, mas com a vitória sobre o Bahia, fez 4 pontos em 9. Deu uma atenuada na bronca. E tu não estava aí durante a queda da Copa do Brasil semana passada, que foi algo extremamente tenso, né, Diori? Foi, olha, talvez muito pior do que a derrota goleada para o Fortaleza por 5-1, porque foi uma completa inversão de expectativa aí, perder em casa uma classificação para o Vitória depois da vantagem conquistada fora de 1-0, né? Tomar 3-1 no Beira-Rio ali foi quando caiu realmente a casa do Ramírez, né? Então, é isso. O momento dos gaúchos, se a gente olhar num cenário como um todo, Série A e Série B, ele não é bom, Diori. Ele é preocupante. Mas, claro, tem muito tempo para tudo acontecer, né?
Ah, com certeza. Por exemplo, aqui, Lucianinho, para pegar uma mensagem antes da gente entrar no nosso giro de abertura.
Conseguiu abrir o zap aí?
Ah, já abri aqui, já conectei.
Maravilha,
com o auxílio
não?
Do Will, o Wilson Vieira. E tem a mensagem do Chico chegando aqui dizendo assim: boa noite. O Diori não soube que o Inter levou 5 do Fortaleza e 3 do Vitória. Pois é, eu não soube, eu fiquei sabendo, olha, depois, hein? Fiquei sabendo depois que isso aconteceu, e obviamente que no momento em que um técnico cai, a gente fica sabendo, a gente acompanha, a gente busca alguma informação, mas eu realmente desliguei bastante, viu, Lucianinho? Olha, eu tava precisando desligar e foi muito bom, viu? Foi muito bom, porque a partir de agora a gente vai se atualizando, vai mergulhando de novo nas informações e vai com a cabeça zerada, vai com a energia renovada para mergulhar de novo no trabalho, que é o que a gente tanto ama fazer.
É, mas sabe, vou te dizer, Diori, isso que tu tá contando, pro nosso ouvinte parece algo que é impensável, mas eu gostaria de um dia tirar umas férias realmente e desligar completamente do trabalho. Porque como a gente trabalha com esporte, com notícia esportiva e com jogo de futebol, enfim, indiretamente, mesmo não estando trabalhando, tô na minha folga, geralmente é no sábado, tu acaba lendo, claro, ouvindo, vendo, não tem como isso não acontecer. Se é um médico que sai de férias, ele não passa nem perto de um hospital. Se é um advogado, na mesma coisa, não vai ler processo durante as férias. Mas a gente, pelo fato da nossa profissão ser essa, e a gente gostar muito, e a nossa vida ser essa, naturalmente é algo que as pessoas consomem como entretenimento, até o esporte, mas pra gente é trabalho. Só que a gente gosta também e acaba sendo entretenimento. Então é difícil, por vezes, tu desligar, tu daqui a pouco não entrar no carro, não ligar o rádio, sabe?
Claro.
É natural, eu faço isso e eu gostaria de ter um dia, quem sabe, consigo umas férias completamente zero, assim, detox, para não saber o que está acontecendo. Mas é difícil, realmente, se tu conseguiu, olha, é um feito, porque é muito difícil a gente conseguir desligar completamente, né?
É claro que assim, né, Lucianinho, é impossível desligar 100%, né? A não ser que a gente entre numa jaula e fique fechado, né? Desligue tudo, não tem como.
Tu vai pra fora do país, vai pra fora do país e larga o celular e vai curtir a vida, daí pode ser.
Aí beleza, mas claro, a gente não sai do WhatsApp, a gente não sai das redes sociais, então alguma coisa a gente acaba acompanhando, digamos assim, por osmose. Né, porque não tem como desligar 100%, mas eu vou dizer assim, dentro do que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer assim, que eu desliguei talvez assim uns 70%. Uns 70%
daquilo que é. Tu fez uma figura, claro, né? Tem coisas que tu viu, obviamente, né?
Óbvio,
chegam
óbvio.
Até a pessoa, não adianta.
Claro. Eu vou dar um exemplo assim, para ver o quanto eu estou sendo honesto no que eu estou dizendo em termos de desligar, tá? Eu estava assistindo a um filme na semana passada, e aí veio a informação de que o Inter tinha perdido. Terminou o filme ali, eu mexi no WhatsApp, daí tinha uma mensagem ali dizendo que o Inter tinha perdido pro Vitória, o Inter tinha sido eliminado. Aquele foi um dos poucos momentos dentro da minha casa, assim, que eu preciso saber o que tá acontecendo, né? Vai ter mudança aí, vai acontecer alguma coisa.
A curiosidade, ela é maior também, nesse momento, porque a gente trabalha com isso.
Porque é o nosso trabalho, então, assim, é óbvio que tu liga o rádio naquele momento, porque também não é, tu não consegue ficar alheio ao processo, tu não consegue ficar 100%... desconectado do que está acontecendo, porque é uma bomba o que acontece ali, a eliminação do Inter da forma como foi, então aquilo ali tu acompanha. Mas, por exemplo, eu não assisti ao jogo, eu fiquei sabendo da derrota e aí eu fui acompanhar o que estava acontecendo, porque eu realmente queria e precisava desligar, Lucianinho. Então foi muito bom. E aí a gente acaba desligando esses 70% e agora volta 100% para trabalhar e para tocar aqui com o carinho da nossa audiência.
Muito bem, então vamos trabalhar, seu Diori, vamos atualizar, sempre lembrando a parceria da KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta, da arroba KTO _Brasil.
É isso aí, tem também a Unidos, Unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. A gente está com o Show dos Esportes, trazendo aqui os destaques de abertura. E a gente começa com as informações do Grêmio, Simon Bianchini.
Lucianinho, Diori, um abraço, Diori, bom retorno, inclusive. O Grêmio já seguiu a sua preparação hoje para tentar buscar a primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro. O objetivo é conseguir esses 3 pontos iniciais jogando fora de casa. Agora a sequência de 2 jogos como visitante. O primeiro na quinta-feira, às 19h, em Pernambuco, diante do Sport Recife. O segundo contra o Cuiabá, às 16h, no horário de Brasília, no Mato Grosso. O técnico Thiago Nunes deve contar com Douglas Costa entre os relacionados para essa maratona de partidas que o Grêmio terá como visitante. A dúvida é se ele começará como titular na extrema direita ou vai aguardar para ganhar minutos no decorrer de cada confronto. O treinamento desta quarta-feira, o último antes da viagem, vai definir isso. Restam algumas dúvidas também em relação ao time que vai jogar esses compromissos. Rafinha e Wanderson disputam uma posição na lateral direita e o tripé de meio campo, que já conta com Thiago Santos e Matheus Henrique, ainda pode contar com a colaboração ou de Lucas Silva ou de Maicon ou até mesmo a manutenção de Jonathan Robert. Ainda hoje, a situação envolvendo Jean-Pierre, que negou que estaria pedindo para deixar o Grêmio, foi tema, até porque ele se manifestou em suas redes sociais. O que eu apurei no decorrer do dia? O Grêmio já entende que Jean-Pierre, pintando uma boa oferta, não é mais inegociável. Ele recentemente foi ligado ao Vancouver, clube canadense que disputa a Liga Norte-Americana, e o Grêmio rechaçou uma oferta na ocasião. Mas nesse momento o Grêmio já analisa com bons olhos, até porque Jean-Pierre hoje é reserva da equipe titular. Com as informações do Grêmio para o Show dos Esportes, Simon Bianchini.
Muito bem, Simon, estou escrevendo aqui para a GZH, Diori, uma coluna sobre o Jean-Pierre, de tantas que eu já escrevi sobre o Jean-Pierre. E eu me coloco como um dos defensores, não sei se defensor é bem o termo, mas... me coloco entre aqueles que acredita ainda no Jean-Pierre, acredita no seu futebol. E eu faço algumas perguntas para o Jean-Pierre nessa coluna que eu estou preparando por aqui. E o título ele é bem simples, que é uma provocação ao Jean-Pierre. Partiu Jean-Pierre? Não no, partiu no sentido de ir embora, de dar tchau, mas partiu para partir para um novo caminho, partir para, né, uma retomada no Grêmio. Eu acho que... quem sabe aí pode pintar nessa capacidade de indignação que o Jean-Pierre demonstra algo positivo aí para ele se dar conta de que tem que mudar, essencialmente, a mudança começa essencialmente por ele. Por ele. Ninguém vai poder fazer isso por ele. E ele tem qualidade e ele tem capacidade, Diori. Eu acho que isso é um ponto fundamental de todo o processo, né? Eu vi ali que alguns comentários, até tá em rede social, não sei se chegou a ver, compartilhados ali, enfim... ele, né, discutindo com o nosso colega comentarista César Cidade Dias, e o Jean-Pierre adotando um tom ali muito agressivo, inclusive, na manifestação. Eu acho que não é por aí o caminho, Jean-Pierre. Não é por aí o caminho. Quem te critica, né, daqui a pouco tem alguma razão de teu futebol não tá bom. Muita gente também te elogia, e eu me coloco nesse rol de te elogiar e acreditar que tu pode melhorar. Mas essa indignação que tu mostra na rede social... quem sabe leva para o campo também, Jean-Pierre. Pode te ajudar bastante, cara. Pode te ajudar bastante. Tudo que a gente quer ver é jogador de qualidade desempenhando o futebol que pode ter, né, Diori? Nada mais triste na vida é ver um talento que daqui a pouco não está conseguindo mostrar tudo que pode. Sabe?
Não, então... e o Jean-Pierre jogou um futebol assim, bastante promissor numa arrancada. Teve uma oscilação muito grande. Teve alguns problemas e o Renato cansou de falar sobre isso, cansou de insistir em relação a isso. O presidente do Grêmio entrou na jogada, o Renato conversou com o Jean-Pierre, houve uma manifestação pública de que essa conversa foi importante para que o Jean-Pierre, inclusive, ganhasse a camisa 10 do Grêmio. Mas aí muda o treinador e todo mundo pensa, não, agora o Jean-Pierre vai. Agora o Jean-Pierre tem um cara que conhece ele da base, um cara que gosta de jogadores jovens, e o Jean-Pierre vai ser a referência do Grêmio. Só que daí muda o técnico, muda o trabalho, muda a filosofia e o Jean-Pierre não consegue engrenar. Então, né, Lucianinho, me parece assim que talvez o problema não seja tão simples, mas eu concordo plenamente contigo. A solução passa muito pelo Jean-Pierre, né? Quando troca trabalho, troca treinador, troca toda a estrutura e o Jean-Pierre ainda não consegue embalar, então o Jean-Pierre precisa dar uma refletida no que ele está fazendo também, né?
Eu acho que ele sabe que ele tem qualidade, né, Diori? A gente já viu essa qualidade. E pego como exemplo, e todo mundo usa como exemplo, um cara que está acima de qualquer suspeita de ser um analista, de um cara que jogou futebol como ninguém, que é o Tostão. Ou seja, um cara que viu qualidade no Jean-Pierre, aposta no Jean-Pierre. Então, sabe, o Grêmio depende dele, né, Diori? Pela circunstância da posição onde ele joga, onde o Grêmio precisa ter um armador, um articulador no time. Tá na mão dele pra jogar, não tem outra alternativa. Não. Vai chegar um momento que não sabe o que fazer mais. Se daqui a pouco não vem a resposta, bom, aí o Grêmio daqui a pouco não sabe o que fazer. Mas eu lamento muito, né, um talento daqui a pouco não conseguir colocar em prática aquilo que pode. Né? E isso a gente tem falado tanto, né, de tanto, mas só depende dele, né? Não, a capacidade de indignação, ela não pode ser só contra a crítica. Ela, nada melhor para calar a boca de todo mundo que critica do que entrar no campo e estraçalhar, claro. Diori, estraçalhar.
Existe uma forma. Existe uma forma do Jean-Pierre arrebentar com todo mundo. Só uma forma. Não é respondendo nas redes sociais, é no campo. Só que o problema é que no campo ele não tá conseguindo, né?
Olha, ele indo pro campo e arrebentando, ele vai calar a boca de todo mundo que critica ele. Pode ter certeza. E outra, vai dar um pouco de razão a quem acredita nele ainda, entendeu? Porque nessa hora também o jogador, ele só vê quem critica, ou fica brabo quando alguém critica, mas quando alguém elogia, ou quando alguém diz que acredita no futebol, também não existe, né? Não faz parte do contexto. Existem os dois lados na avaliação, né, Diori? Existe quem critica e está criticando no momento até com razão, porque, mas, né, não está conseguindo, mas tem gente que mesmo assim ainda aposta, né? Então, sei lá. Acho que o campo é o melhor local para resolver essa parada toda, para resolver. Desempenho em campo é só elogio, pode ter certeza.
É bem fácil essa fórmula, né? Bem fácil. Bom, vamos seguir com o nosso giro aqui para trazer as informações do Internacional. André Silva.
O Inter enfrenta o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio. Mais uma vez sob o comando do interino Osmar Loss, já que a diretoria ainda busca a efetivação de um novo treinador, depois da demissão do espanhol Miguel Ángel Ramírez. O Inter avalia o mercado, mas por enquanto ainda não tem nenhuma negociação aberta com algum profissional. Diego Aguirre é o favorito do momento, concorre com o português Marco Silva. Pesa a favor do treinador uruguaio a passagem pelo Internacional em 2015, sendo semifinalista da Libertadores e campeão estadual, e também o conhecimento de futebol brasileiro, algo que não tem o português Marco Silva, e inclusive este profissional europeu tem um salário muito superior ao técnico uruguaio. Por isso, Aguirre é o favorito, mas o Inter não abriu nenhuma negociação até o presente momento. Osmar Loss vai contar com os retornos ao grupo de Rodrigo Dourado e Bosquilha, liberados pelo departamento médico, e do zagueiro Pedro Henrique, que cumpriu suspensão automática na vitória contra o Bahia. Quem também não atuou no final de semana foi o lateral esquerdo Moisés, por questões contratuais. Ele está liberado e deve ser uma das duas trocas na equipe. A outra fica por conta de Lucas Ribeiro, que vai cumprir suspensão automática, e Zé Gabriel irá ocupar o seu lugar. Daniel, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés, Johnny, Edenilson, Tyson, Patrick, Yuri Alberto e Thiago Galhardo, a escalação do time que às 7 da noite desta quarta-feira no Beira-Rio enfrenta o Atlético Mineiro. São destaques do Inter no Show dos Esportes.
Muito bem, senhor Andrezinho, André Silva, trazendo as informações do Inter aqui no show. Que jogão amanhã, hein, Diori? Poxa, Inter e Atlético Mineiro, baita jogo da quarta-feira, 7 da noite. Ano passado a gente, né, teve o jogo aqui do Beira-Rio que o Inter ganhou 1-0, o Inter tomou um sufocão do Atlético, mas ganhou, né? Porque o Atlético era um adversário muito forte, aquele time do Sampaoli. E eu tava vendo até as informações do Galo ali, Diori. O Galo tem alguns problemas, né? Jogadores com Covid, tem vários atletas aí cedidos às seleções que disputam a Copa América. Claro, mas ele, como tem um grupo grande, o Cuca, ele consegue montar um time extremamente competitivo, mas o tem seus problemas aí também, o Atlético Mineiro, para escalar a equipe para amanhã, né? Então, quem sabe o Inter conseguindo quase uma manutenção de escalação, Diori, porque só vai mudar aí o Moisés na prática, né? Então o Inter pode aí, quem sabe, com uma repetição de time, enfim, melhorando um pouco o astral, tentar buscar um resultado positivo aí contra o Galo, né? Jogo duríssimo amanhã.
É, e quem sabe possa estar também no jogo de amanhã ou naquilo que vai acontecer nos próximos dias a definição sobre o novo técnico do Internacional, né? O André trouxe as informações aí de que o Aguirre é o favorito, mas tem essa situação aí do Osmar Loss, que é o interino para essa partida contra o Atlético Mineiro. Quem sabe, né? Tudo pode acontecer. A gente já viu esse filme acontecendo com o Odair Hellmann assumindo o Internacional lá
vai
atrás.
Vai ficando, né? Vai ficando,
vai indo bem, vai tendo resultado, vai tendo rendimento. Quando vê, ficou, né?
O que eu posso deduzir, né, Diori, é que nesse momento a impressão que eu tenho é de que o Lisca tá fora, né? Porque, pensa bem, o Lisca voltou já, né? Saiu ontem do América. Tudo bem, só se ele pedir uns dias daqui a pouco para dar uma descansada. A gente até tentou um contato para entrevistá-lo e ele disse que ia ficar um período aí meio em off. Beleza. Mas eu não sei se para trabalhar seria da mesma forma. Então, se o Inter talvez quisesse o Lisca realmente, já estaria aí, né? Já estaria acertado. A impressão que eu tenho é essa. Não falei com o Lisca, não é uma informação de ter conversado com ele. E nem com ninguém do Inter. Não cheguei a falar diretamente com alguém do Inter. Mas se fosse o Lisca, eu acho que estaria muito próximo de ter esse acerto, porque o Lisca está liberado, o Inter está sem técnico. A fome com a vontade de comer, entendeu? É só fazer funcionar, mas então por isso que eu acho que o Inter busca aí de outra forma, né? De outra forma esse processo.
Bom, giro de informações aqui do Show dos Esportes, sempre com a parceria de Dalia Alimentos. No café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia.
Álcool Pronto Socorro, qualidade, carinho e segurança para você em tempos de pandemia. Álcool Pronto Socorro.
E ainda Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento. Ô, Lucirinho, ainda não foi dessa vez que eu consegui esticar até a fronteira.
Pô, saiu de férias.
Mas não deu, Lucirinho, não deu. É tanta coisa que a gente quer fazer, né? E, enfim, até poder também estar perto da família, né? Que a gente ficou tão longe nesses últimos tempos e então a gente acaba fazendo outra programação, mas eu queria muito ter ido lá para a fronteira. Vou pegar um outro período aí de descanso para esticar até o Comfort lá e curtir as maravilhas da fronteira.
A gente está devendo, Livramento. A gente está devendo, mas isso vai ser pago com certeza, né? Isso vai ser pago com certeza. Bom dia, 8h36. Vamos atualizar a seleção brasileira com José Alberto Andrade aqui no Show dos Esportes. Zé Alberto, seleção brasileira.
A seleção brasileira fez hoje seu segundo treino pós-estreia na Copa América. Para o jogo contra a seleção peruana, há mistério na escalação. A movimentação de hoje teve a maior parte dela fechada. Não houve nenhuma imagem daquilo que Tite fez do ponto de vista técnico-tático. O treinamento de amanhã, véspera do jogo, provavelmente vai definir uma equipe, que terá alterações. No meio-campo, Fred tende a permanecer. Ele que chegou a ser cotado para sair da equipe depois dos jogos das eliminatórias e também da estreia da Copa América. O ex-jogador do Inter conversou hoje com a imprensa, admitindo que a Copa América é muito importante para ele para retornar à seleção brasileira de maneira definitiva, depois de ter ido à Copa do Mundo da Rússia, enfrentado problemas de lesão e ficado fora das convocações posteriores do treinador brasileiro. O time do Brasil pode ter alteração no ataque com a volta de Gabigol, que foi bem na partida de estreia da Copa América quando entrou no decorrer do jogo. Neymar deve jogar um pouco mais recuado. São as variações que Tite está utilizando não só na escalação, como também na esquematização do time. De outra parte, a seleção olímpica do Brasil tem uma lista de 50 nomes divulgadas. Os pré-convocados incluem jogadores acima dos 24 anos, como casos do goleiro Alisson, do goleiro Everton, de Neymar e Marquinhos, ambos jogadores do Paris Saint-Germain. Dificilmente esses atletas serão liberados. E aí surgem nomes como o goleiro Breno do Grêmio, que está entre os pré-selecionados e que pode ser convocado para a Olimpíada. Ele que pela primeira vez foi chamado agora para os amistosos que o Brasil realizou na Sérvia. Do futebol gaúcho, além de Breno, estão Matheus Henrique, outra convocação que já vem acontecendo há algum tempo, e ainda o atacante colorado Yuri Alberto. Quem não figura na lista de 50 jogadores que vão à Olimpíada ou que podem ser selecionados entre os 18 da Olimpíada é o atacante PP. Destaque no último torneio pré-olímpico, o ex-jogador do Grêmio, que agora vai para o Porto de Portugal, teve desempenho fraco no início desse ano e isso acabou lhe tirando a possibilidade de ser atleta na Olimpíada. Destaques da seleção brasileira com José Alberto Andrade.
Valeu,
Zé. José Alberto Andrade.
Espetáculo. Jory, 8h39. Vamos com os destaques aí da Dupla Caju, com o Eduardo Costa, direto da Gaúcha Serra. Tem um minutinho de Dupla Caju, Eduardo Costa.
O Juventude enfrenta amanhã o Palmeiras às 9h30 da noite no estádio Alfredo Jaconi pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marquinhos Santos pode repetir o time que jogou contra o Santos no final de semana. A defesa deverá ser mantida com Marcelo Carné, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster e Alisson. No meio-campo, Elton pode continuar como titular na vaga do João Paulo, já que ele iniciou entre os 11 contra o Santos no final de semana. Guilherme Castilho e Wesley devem completar o meio-campo. As principais dúvidas estão no ataque. No último jogo, Capixaba, Chico e Marcos Vinícius foram os titulares. Matheus Peixoto acabou deixando o time. Se ele retornar, a dúvida é quem sai, Marcos Vinícius ou Capixaba. O atacante Paulinho Boy, emprestado pelo São Paulo, já está regularizado no BID e está à disposição do técnico Marquinhos Santos. Já o atacante Robertson, que foi apresentado oficialmente na semana passada, tem uma pequena lesão, está em fase final de recuperação e não deverá ficar à disposição para o jogo de amanhã. Com as informações do Juventude para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Valeu, Eduardo Costa, e os destaques da Dupla Caju para fechar o nosso giro. O Expresso Tóquio, Valéria Possamay.
Lucianinho, Diori, o Comitê Olímpico Internacional deu alguns detalhes do que poderá acontecer com atletas que sejam infectados com um novo coronavírus durante os Jogos Olímpicos. Os que testarem positivo não vão poder mais competir, pois serão isolados, mas ainda podem sair com medalhas do torneio. A indicação veio através de uma entrevista concedida pelo diretor de esportes do Comitê Olímpico Internacional a um site especializado em Olimpíadas. Ele explicou que atletas e equipes não devem perder o resultado mínimo que teriam obtido. O dirigente alertou ainda que cada modalidade terá um regulamento específico, principalmente porque os calendários são diferentes. O Expresso Tóquio aqui na Rádio Gaúcha, que é para a CERS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS.
Muito bem, Valéria Possamay com os destaques olímpicos aqui no Show dos Esportes. Jory, 8h41, vamos fazer intervalo.
Vamos lá.
Rapidíssimo e a gente volta aí com mais atrações no Show dos Esportes, então. Não sai daí.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Tá gastando muito na sua conta de energia? Pois é. Imagine então sua empresa economizar até 95% da conta de luz e energia. E o melhor, hein? Essa economia pode ficar toda no caixa, gerando mais negócios e aumentando os resultados da sua empresa. Pode ser no campo, pode ser na cidade, onde você estiver. A Espaço Luz estará junto contigo. Acesse agora mesmo espaçoluzenergia.com.br e economize já. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul.
A Dália oferece um jeito ainda mais prático de levar o sabor da fazenda para a sua mesa. A tampa rosca proporciona a praticidade ideal para a rotina do seu dia a dia, mantendo a intensidade e o sabor por ainda mais tempo. Leite Dália, o sabor da fazenda, agora na versão tampa rosca. A qualidade que você procura com a tampinha que você ama.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Yeah. Fiesa apresenta nova Fiat Toro 2022. A picape carregada de atitude com novo motor flex 1.3 turbo de 185 cavalos de potência. Venha conhecer na IESA Fiat em Porto Alegre e Canoas. Acesse iesafiat.com.br e consulte pronta entrega. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O coronavírus mudou a sua rotina. E a nossa também.
Céu nublado em Porto Alegre.
Levou o microfone da Gaúcha para a casa dos comunicadores.
.com.br.
Mas isso nos deixa ainda mais próximos.
O que que houve? Tá fazendo uma bagunça aqui. Eu? Sim. Bom, é 9h42, rápido intervalo, já voltamos.
Gaúcha, no estúdio ou em casa? A fonte da informação.
Show dos Esportes pela Gaúcha, com a parceria de KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. E se quiser saber mais, chama no Insta da arroba KTO _ Brasil.
E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, nossa parceria diária aqui no programa. Quem está na linha para conversar conosco é um parceiro nosso também, cineasta, jornalista, Zé Pedro Goulart. Zé Pedro, boa noite.
E aí, Luciano, tudo bem? Boa noite. Boa noite, olha.
Boa noite. Tudo bem, Zé? Tudo tranquilo. Pois é, Zé, vamos começar esse nosso papo aí, fazendo uma primeira análise aí do time do Grêmio, enfim, a transição Renato-Thiago Nunes. Né? Eu acho que o torcedor ficou um pouco preocupado aí com o desempenho no último domingo, com a derrota para o Atlético dentro de casa. Eu nem sei se o jogo do Brasiliense entra nesse rol aí, porque... É um jogo que tinha uma característica diferente. Mas a amostragem do domingo te preocupa, Zé Pedro?
Preocupa muito. Já vem me preocupando, eu acho que não é. Acho que sim, o jogo do Brasiliense dá para colocar no. E também os jogos, os jogos do Campeonato Gaúcho ali no final. O Grêmio não. O Internacional já vinha em crise ali e o Grêmio não fez dois grandes grenais, né? Jogou melhor, teve, enfim, empatou o segundo, o primeiro fez uma partida um pouco melhor, mas não todo o tempo, o Internacional teve chance. Eu acho que a questão do Thiago é que ele veio para fazer uma coisa que não vinha sendo feita. Eu acho que está claro que o Grêmio precisa de alguém que entenda isso, né? E se o Thiago não entender, ele vai ter vida difícil no Grêmio. Tem que entender que ele veio para o Grêmio com uma missão, e a missão é fazer aquilo que o Renato não fazia. Não estava fazendo, pelo menos, né? Que era melhorar o preparo físico, acertar o time no sentido de promover mudanças que realmente façam que o panorama do time mude, e ele não está fazendo. Ele não aproveitou algumas partidas para fazer isso, né? Quer dizer, colocar, de fato, alguns jogadores estão pedindo passagem e ele não coloca. Então, é preocupante, sim. É preocupante, as entrevistas dele são preocupantes. Eu acho que são sinais, os torcedores do Grêmio estão acostumados. Não é, é muito cedo. Claro que é cedo. Mas é uma preocupação, por isso não é ainda uma terra arrasada, mas é uma preocupação.
Eu estava dando uma olhada aqui agora na coluna do Eduardo Gabardo, viu, Zé Pedro? E o Gabardo publicou agora há pouco uma coluna falando sobre o Fernando Henrique, né? O jogador que é da base do Grêmio, que teve algumas oportunidades nessa arrancada, que demonstrou um bom potencial, bom passe, jogador de boa estatura, de porte físico, e ele está sendo recolocado, está sendo colocado de volta na transição, né? Ele sai do grupo principal.
Sim.
E eu já noto aqui nas redes sociais uma bronca muito grande do torcedor, porque o torcedor nesse momento ele vê o Lucas Silva ganhando chance atrás de chance e não dando resposta. E o Fernando Henrique, que é um garoto da base, voltando para a transição. Para ti, como torcedor, de que forma parece essa decisão do Grêmio, que é bem pontual, né, mas que talvez seja um pouco mais ampla?
Eu acho que tem, imagino que lá dentro eles tenham avaliações e a gente tem que respeitar, né? Eu gosto muito do Fernando Henrique, mas eu até acho que o Bob sim está na frente dele, na minha opinião, assim, como jogador mais pronto para entrar no time, sabe? Talvez os dois juntos realmente não dê, mas pelo menos um já deveria ter tido chance. Né? A questão do Lucas Silva é aquela questão, sabe? O torcedor, não é que ele pega no pé, o cara teve um monte de chance. Vocês vejam a questão do Breno, por exemplo, estava ali no grupo, ano passado, o Grêmio trocando goleiro, tendo problemas, e de repente já surge o Breno, do nada, o jogador estava ali, ninguém via. Então é isso que a torcida se preocupa, sabe? O próprio, no caso do Arthur, que é famoso, estava saindo do Grêmio e de repente se machucou, entrou. Há vários momentos em que o Grêmio parece que atrasa.
Pois é. Zé, deixa eu te pedir uma gentileza, porque em determinado momento a ligação dá uma embrulhada no som, que não sabe que, exatamente o que é, mas é um problema. Agora parou,
agora
por exemplo.
Agora voltou 100%.
É, umas duas vezes falando.
Perdão.
Não, mas é o problema da ligação, não é contigo, é da ligação. Só repete essa última parte aí que saiu truncada daí.
Não, então, se tiver de novo, por favor, me avisa. Então, eu tava dizendo que a torcida, né, acho que é o caso do Fernando Henrique, foi que o Jory perguntou, eu estava dizendo o seguinte, que eu acho até que o Bobson está na frente dele, né, em relação à entrada no time. Eu vejo mais por aí, sabe? Mas o que a torcida quer é alguma coisa, são fatos novos. Né? A torcida aceitou que o grande ídolo dela, e até né, levou o Renato até o aeroporto, fez uma despedida de luxo para o Renato, mas considerando que ia haver uma revolução no Grêmio. Né? É por isso que o Renato saiu. Então, eu acho que está na hora do Thiago mostrar que veio, né, e promover as mudanças que o time precisa e que a torcida gostaria de ver há muito tempo. Né? Eu acho que ele perdeu a oportunidade de fazer isso e está perdendo a oportunidade de fazer isso. Se os resultados estivessem vindo, bom, pelo menos ele estava botando lá os jogadores que ele acha mais, que ele prefere, mas os resultados estão vindo, não é o que está acontecendo. Né? No Campeonato Brasileiro, o Grêmio já tem duas derrotas com times que não são, não deveriam estar ganhando do Grêmio, embora o Atlético Paranaense seja um grande time. Eu acho que a estatura do Grêmio é maior, ainda mais em casa. O Ceará com reservas não vamos nem comentar, né? Mas assim, eu não consigo entender, por exemplo, a questão do Rafinha. Não consigo entender, né? O Wanderson é titular do Grêmio. Infelizmente, o Rafinha é um cara de grupo, ok, etc, vai entrar de vez em quando, mas eu não consigo entender. Eu quero o Wanderson no time. O Wanderson é o futuro lateral da seleção brasileira, ou pelo menos vai ter oportunidade daqui a pouco. Podem ter certeza disso, né? A questão do Jean-Pierre, que é uma questão que a gente conversou a última vez, Lucianinho e Diori, eu me lembro que eu falei com vocês, né? Para mim é uma questão mal resolvida no Grêmio, inclusive porque se dizia que o Thiago ia vir, e uma das coisas que estava se trazendo o Thiago, que ele ia resolver o problema do Jean-Pierre. Ele tinha coisas a dizer a respeito do Jean-Pierre, né? Me parece que ou a avaliação está errada realmente no Grêmio, alguma coisa não fecha ali. Né? Por exemplo, o jogo contra o Brasiliense, o Thiago gritava e dava para ouvir, hoje em dia sem torcida, a gente ouve tudo que o técnico grita, não te esconde, Jean-Pierre, não te esconde, Jean-Pierre. Né? E eu acho que um jogador que está precisando de moral, que é o caso dele, não deveria estar sendo escutado isso no campo, todo mundo, inclusive eu, torcedor, olhando na televisão, sabe? Eu acho que tá errado isso. Então, vocês me usaram a palavra preocupação. Eu não quero fazer terra arrasada, mas eu acho que é para isso que a gente conversa sobre futebol, o que é bacana é disso, né? Os sinais de fumaça não são legais que estão vindo do Grêmio, na minha opinião. Eu estou decepcionado com o primeiro momento do Thiago.
Essa questão do Jean-Pierre aqui até, eu tinha falado agora no início do programa, eu sou daqueles ainda que não joguei a toalha com relação ao Jean-Pierre. Eu acho que ele ainda pode ser o jogador que o Grêmio precisa, até porque no mercado não existe esse meia, esse articulador aí para fazer a função. Então acho que o Grêmio tem que tentar o máximo possível recuperar esse jogador. Claro que vai depender muito também do Jean-Pierre, mas é algo que não existe, é um artigo raro aí para encontrar um jogador que faça a função que ele faz, né?
Que o Grêmio vem jogando com três jogadores no meio-campo há muito tempo, né? Três jogadores no meio-campo.
Zé Pedro, voltou o ruído na ligação aí nessas últimas duas frases aí.
Quando tu falou que o Grêmio jogou com três no meio da partida ali, deu um embrulho. É um barulho engraçado, faz tipo fica um barulho e a tua voz não sai. Mas agora voltou de novo, ó. A partir da parte dos três homens no meio ali, deu para ouvir.
Eu vou ficar imóvel, então eu acho que tem que ser isso. Se eu não me mexer, não acontece nada. Mas então, vamos lá. Então você estava dizendo que o Grêmio está jogando com três jogadores no meio-campo. E talvez para o Jean-Pierre seja difícil jogar com três jogadores no meio-campo, porque um jogador, no último jogo, ele não jogou. Todo mundo fala dele como se tivesse sido um desastre, mas ele não estava escalado no último jogo. Ele entrou 10 minutos no final. É isso que me incomoda, sabe? Aí o Grêmio perde sem o Jean-Pierre e a repercussão depois do jogo é o Jean-Pierre. O assunto é o Jean-Pierre. Ou seja, porra, tem alguma coisa errada aí, sabe? E jogar com três no meio campo, bom, aí realmente o Jean-Pierre não pode jogar. Porque daí ele não vai... Ele é um jogador que precisa de... É que nem o Douglas quando jogava no Grêmio na época em que o Renato fez aquele time depois do Roger. O Douglas vinha... A torcida vinha pegando o pé do Douglas. Né? No entanto, o Renato fez um esquema para o Douglas jogar. Botou o Ramiro na ponta direita. O Luan, que era um meio campo, estava de centroavante. Ou seja, havia várias pessoas para compor o meio campo e sustentar o Douglas. Agora, o Jean-Pierre vai jogar com o Thiago Santos e o Mateuzinho? Bom, aí realmente ele não tem como jogar, porque ele não tem. Ele é um número 8. Ele não é um número 10, é um número 8, na minha opinião. Aquele jogador que faz um clássico, sabe? E que ele está em um intermediário ali. Esse jogador realmente, no futebol de hoje, é mais raro. Tem que fazer uma composição. Se o Grêmio quer ter um jogador assim, que coloca a bola no pé dos outros, que coloca na cabeça, que faz, cadencia o jogo, que bate falta como poucos, se o Grêmio quer ter esse jogador, tem que ter um esquema para ele. Né? E dá moral. Porque Lucianinho de Ouro, vocês lembram quando ele entrou no time, que foi naquela Libertadores, que entrou ele e o Mateuzinho junto, ele ficou 6-7 meses jogando, sendo considerado um dos melhores meio-campistas do Brasil. Naquele ano, né? Aí ele se machucou um pouco antes daquele desastre nosso contra o Flamengo, né? E depois de lá, nunca mais ele voltou. Ou teve realmente alguma questão na lesão, ou alguma coisa na reinserção dele no time não funcionou. Mas eu não desisto do Jean-Pierre, porque eu considero ele tecnicamente superior. E eu acho que a missão do técnico é dar moral para ele e achar um jeito dele jogar. O que o Thiago não fez. O Thiago chega no Grêmio e não faz alguma coisa que a gente entenda. Bom, ele está compondo o jogo, ele achou um sistema que vai fazer com que essas peças que o Grêmio gostaria que funcionasse, funcionem. Não, ele continua fazendo a mesma coisa que não estava dando certo antes. Bom, não vai dar, né? Não vai dar. Essa é a preocupação que eu tenho. Eu gostaria de ver pelo menos ele tentando. Pô, ele está errando, o Grêmio não está conseguindo ganhar, mas ele está tentando alguma coisa, sabe? E eu vejo ele... inquieto nas entrevistas, já respondendo, já reativo, sabe? E isso que me preocupa no Thiago, porque eu não conheço ele. Eu não sei se o Thiago que está no Grêmio agora é o Thiago do Atlético Paranaense, que a gente gostaria de ver, ou do Corinthians, que a gente também viu recentemente e não funcionou. Né? E isso que me preocupa como torcedor.
Zé Pedro Goulart, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um grande abraço aí e boa sorte na sequência de brasileiro aí no Grêmio.
Tá bem. As últimas frases foram tumultuadas ainda no telefone?
Não, 100%, não. 100%.
Mas vou te mandar o áudio para tu ouvir depois como é que saía no ar. Muito maluco. Valeu. Isso. Maluco, um abraço, mesmo. Zé.
Obrigado, um abraço. É um futuro do Thiago. Um
abraço. Valeu. Tchau. Zé Pedro Goulart, sempre é bom ouvir o Zé Pedro com ideias claras, enfim, né, sobre futebol, acompanha demais o Grêmio, batendo esse papo conosco aqui no show. Jory Vasconcelos, vamos fazer um intervalo voando para a gente ir para a hora certa?
Vamos nessa.
Já? Partiu, intervalo, e a gente já volta.
Luciano Périco e Jory Vasconcelos.
De volta! 9:04 é o show dos esportes na Gaúcha. Nesta terça-feira, sempre na parceria da KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Então chama lá no Insta da @KTO_Brasil.
E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, parceiros aqui do Show dos Esportes, que agradece também o carinho de Langiru, alimentando gerações, sempre com a informação, a opinião sobre a arbitragem aqui no pré e no futebol da Gaúcha.
É, sempre com arbitragem. Vamos ler esse recado aqui da Claro, ó, Jory. Hoje em dia, com todos em casa, todo mundo tem que ser tudo e muito mais, não é mesmo? A mesma pessoa faz de tudo. Em casa, todos são pai, mãe, trabalham, cozinham, malham, jogam e assistem a filmes e séries. Tudo junto, conectado em harmonia. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra e Wi-Fi que chega na casa toda com ultra velocidade. Aí dá para todo mundo fazer o que quiser. Dá para as crianças verem desenho, dá para curtir os jogos do seu time, dá para maratonar aquela série e muito mais. Acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês, na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
É isso aí, a parceria da Claro. E a gente aciona agora a Valéria Possamay para trazer os destaques do nosso site lá no Esporte em GZH. Valéria, boa noite.
Tudo bem, Diori? Boa noite a você, boa noite a todos. Lá em GZH, claro que o principal assunto é justamente esse movimento dos clubes, e lá em GZH tem a íntegra da carta que foi entregue pelos clubes da Série A à CBF, pedindo a criação de uma Liga Nacional. Também em GZH, com o Grêmio no páreo, CBF agenda sorteio da Copa do Brasil para a próxima semana. Agora um destaque também de Copa América, sobe para 52 o número de casos de Covid entre participantes da Copa América. E para fechar, os pontos a favor e contra Diego Aguirre e Marco Silva, principais candidatos a técnico do Inter.
Carimba pra gente, Valéria.
Para Jardim Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, a Facta tem condições imperdíveis para você. Aproveite o aumento de margem e saia do sufoco. Ligue 3021-7833. E lembrando que também a dupla Grenal aqui no Show dos Esportes para Está Imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade. Ferramentas de Tools na mão de quem faz. E também Top Car, o Welcome to the Top.
Obrigado, Valéria Possamay. 9:07. Bom, Diori, vamos ter a oportunidade de conversar com um dos grandes narradores do Brasil. Sou fã dele, de carteirinha, Diori Vasconcelos. Nem de carteirinha, de passaporte, já aquele passaporte carimbado. Luiz Roberto, seja bem-vindo ao Show dos Esportes. Luiz, boa noite.
Ô, Luciano, boa noite para você que se liga no Show dos Esportes. Diori Vasconcelos, grande abraço.
Grande abraço.
Estou aqui à disposição para trocar algumas ideias com vocês. Está tudo bem, Diori? Tudo bem, Lucianinho?
Tudo bem. Diori voltou de férias hoje, Luiz Roberto. É barbada maior do que essa.
Mas bar que é barbada.
Que espetáculo, uma barbada dessa aí. 15 dias, Luiz Roberto, desligado, assim, descansando. Agora estou voando aqui.
É isso aí, tem que aproveitar um pouquinho mesmo para cuidar da família, cuidar da cabeça para voltar inteiraço. Mas eu vi um zum aí que fazia uns 2 meses e tanto que você não aparecia.
Pois é, esses 15 dias acho que deram cria no meio do caminho. Aumentou. E eu aqui trabalhando, me virando, mas vamos lá, né? Fazer o quê? É da vida.
Vamos lá, né, Luciano? Vamos lá, é da vida.
Luiz Roberto, quero começar esse nosso papo, eu acho, né, Diori? A gente pode começar com essa reunião dos clubes aí, que foi muito tratada hoje. Os dois presidentes aqui de Grêmio e Inter se manifestaram e demonstraram uma confiança de que podem realmente criar essa liga, de ser uma alternativa à CBF. Como é que tu vê essa situação toda, Luiz? Eu confesso que eu sou um pouco cético ainda, porque na hora de acertar, todo mundo ficar do mesmo lado, por vezes isso acaba não acontecendo, né?
Então, bom, Luciano e Diori, meus amigos da Gaúcha, bom, eu já tenho um pouco de quilometragem, então eu me lembro muito bem de 1987. 1987 foi talvez o movimento mais importante da história dos grandes clubes brasileiros, de toda a história, né? Foi a criação da Copa União, a criação na sequência do Clube dos 13, e se estabeleceu uma liga. A Copa União foi feita à revelia da Confederação, com os 20 grandes clubes do Brasil, porque ninguém aguentava mais aquele campeonato brasileiro que chegou a ter quase 100 times, né? Independentemente do viés político, né, em 97, em 1989.
Copa União foi 87, Copa União 87.
Não, Copa União foi. Sim, mas em 79, 8 anos antes, era onde a Arena vai mal, um time no Nacional. Onde isso vai bem, um time também. Nós vivíamos o bipartidarismo no Brasil. Existiam dois partidos políticos, a Arena, que era o partido da ditadura militar e o MDB, o antigo MDB. Mas isso não importa, enfim. Então o futebol era muito usado pelos dirigentes, a Confederação Brasileira de Esportes, não era nem CBF, cujo presidente era indicado pelo governo central, aqueles movimentos todos que nós acostumamos a acompanhar nos anos 70 e nos anos 80. E aí em 87 veio aquela grita, liderada pelo Márcio Braga, que era o presidente do Flamengo, e pelo Carlos Miguel Aydar, que era o presidente do São Paulo, e com a participação dos chamados 13 grandes, né? Que são os times, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 do Rio Grande, os 2 de Minas e o Bahia. Esse era o clube dos 13. E aí o que aconteceu foi que o campeonato foi realizado, digamos, à revelia. Depois houve uma composição com a confederação, e aí os módulos verde, que era a Copa União, e amarelo, foram considerados os dois módulos do Campeonato Brasileiro. Os times do módulo verde, cuja final foi entre Flamengo e Internacional, vocês se lembram bem, eles não concordaram com o cruzamento, não houve o cruzamento, e por isso existe a tal da polêmica da Taça das Bolinhas, porque o Flamengo foi o campeão da Copa União, que é o título mais importante da história dos campeonatos nacionais, do módulo verde, e o Sport Clube do Recife foi o campeão do módulo amarelo numa final contra o Guarani, que terminou nos pênaltis, inclusive, na Ilha do Retiro. Bom, houve essa composição, o campeonato que tinha um punhado de times passou realmente a ter 20 times, tivemos outros inconvenientes, algumas viradas de mesa ao longo dos tempos, chegamos a ter 32 de novo no Campeonato Brasileiro, e enfim, a Liga não andou, ela foi, valeu como um rompimento naquele momento para a criação de um campeonato rentável, decente, com um calendário, não aquele campeonato com aquele punhado de time que não tinha nenhuma expressão, né? A gente ia lá e tinha grupinhos de 5, aí, enfim, o futebol brasileiro era realmente uma bagunça, mas era uma grande bagunça, né? Eu sou do tempo que eu fui para o Morumbi numa quarta-feira e narrei 3 jogos do São Paulo no mesmo dia.
Que loucura, hein?
Isso. Loucura, na Copa do Brasil.
E aqui aconteceu no ano, Luiz, o Grêmio uma vez, acho que foi em 95, naquele período do Filipão, também jogou 3 partidas no mesmo dia no Olímpico. Então, que loucura isso, né?
Estou situando, porque, né, obviamente que nós temos muitos que estão nos ouvindo agora que não se lembram disso, não eram nascidos, estou falando de quase 40 anos atrás. Então, assim, agora eu vejo com bons olhos, eu acho que os clubes deveriam partir para fazer a própria gestão da Liga, do Campeonato Brasileiro, né? Obviamente que a CBF vai continuar sendo o órgão regulador, que comanda a arbitragem, enfim. Tem uma questão até jurídica que envolve a FIFA, envolve seleção e tudo mais. Agora, as ligas pelo mundo afora, que são gestadas pelos clubes, geridas pelos clubes, Premier League, a Ligue 1 na França e assim sucessivamente, então, falei uma mais importante e talvez das grandes a menos importante que seja da França, elas todas são comandadas pelos clubes. Se a gente conseguir no Brasil que os clubes façam essa gestão da Liga, é preciso entender que a gestão envolve uma série de pontas e envolve custo. É bom deixar isso bem claro, né? Porque na hora do custo, todo mundo tira o pé. Não, pagar a conta não quero. E aí vira um problema. Mas eu vejo com bons olhos, eu acho que a gente teve um avanço no futebol brasileiro do ponto de vista dos dirigentes. Eles são mais bem formados do que nós tínhamos há 40, 50 anos. Eles já entenderam de que a gente não tem mais como deixar de pagar impostos. Lucianinho, Diori, a gente foi de um tempo que os clubes não recolhiam os tributos, depois vinham a Brasília e negociavam e havia uma anistia. Até 20 anos atrás, os dirigentes diziam, não, daqui a pouco a gente vai em Brasília e resolve, não tem mais isso. Esquece, essa parada acabou. Não tem mais essa complacência com os clubes para não usar nenhum tipo de expressão mais agressiva. Eu acho legal, acho que vale a pena a gente esperar para ver como isso vai caminhar. Os clubes têm que estar muito unidos nesse aspecto. A gente teve 19 clubes que participaram da assinatura desse documento, digamos assim, que foi entregue ao Coronel Nunes, à diretoria da CBF, que é institucional mais uma vez. É impressionante, né? Mais uma vez, por conta das denúncias contra o presidente Caboclo, denúncias comprovadas com áudio, que são provas irrefutáveis, diga-se de passagem, né? Tudo indica que ele vai ser afastado, realmente. Então, eu vejo assim, acho que tomara que a gente avance, que haja uma profissionalização na forma de conceber a Liga. Agora, não nos esqueçamos que a gente continua com um conflito de calendário ridículo, que a gente não tem fim. Era uma promessa do Caboclo de que em 2020 nós já não teríamos jogos dos campeonatos locais nas datas das eliminatórias. Ao quinto sinal da Gaúcha, 9h15, 21h15, para você que está ligado no Show dos Esportes. É quinto mesmo? São cinco bips? Eu não contei.
Boa pergunta.
E quatro, são quatro.
Acho que são quatro, viu? Acho que são quatro. Contei aqui agora mentalmente.
Mentalmente, são quatro. Ao quarto sinal, 9h15. Então, assim, eu acho legal, estou de acordo com esse movimento, acho que os clubes têm que tentar trazer para si a coordenação da nossa principal competição e entender que existe um processo que não é fácil, que vai precisar ter um CEO, vai ter que contratar um executivo para tomar conta disso, vai ter que ter uma instalação, pode até usar a instalação da CBF no Rio, que, aliás, é suntuosa, a sede nova da CBF, né? Porque a Rua da Alfândega era aquele lixo que os senhores se lembram, de onde roubaram a taça Júlio René. Mas, enfim, acho legal. Assim, tô esperando, não vou soltar fogos antes da hora, né? Porque não esperar acontecer, para ver como isso vai ser operado pelos clubes, mas pode ser uma data histórica mesmo, esse dia 15 de junho de 2021.
E tem um aspecto nessa manifestação que os clubes fizeram, e nessa nota que foi entregue também, esse documento foi entregue à CBF, por esses 19 clubes aí, Luiz Roberto, que diz respeito também, e aí eu não sei até que ponto os clubes também não aproveitam um momento em que há uma fragilidade na CBF, um afastamento do Rogério Caboclo, uma instabilidade na instituição, para também cobrar ou para também reivindicar uma participação maior nas decisões institucionais e na gestão da CBF. E aí os clubes tentam brigar por algo que é uma pauta bastante recorrente e que talvez só não tenha avançado anteriormente por conta de uma desunião muito grande dos clubes que, por vezes, tentam se aglutinar, mas sempre tem um clube que pula da barca porque não vê os seus direitos contemplados da melhor forma e aí cada um por si, a gente conhece bem essa história. Mas os clubes agora parece que querem trazer o peso dos votos para decidir não só os vice-presidentes, mas o presidente da CBF de uma maneira mais igualitária. E mais do que isso, parece que os clubes querem participar mais da forma como as chapas são construídas para que o comando da CBF, da entidade máxima do futebol, seja um pouco diferente. Até que ponto esse movimento dos clubes tem esse viés também de assumir esse comando da entidade e não necessariamente só da organização de um campeonato, de fazer algo mais nesse sentido assim, de organização dos clubes em termos de competição?
Eu acho legítimo que os clubes queiram ter um peso maior na hora dos votos. Eu acho muito legítimo, porque a insatisfação dos clubes importantes do futebol brasileiro, dos mais importantes, vai muito por conta de como o calendário é tratado. Não faz mais o menor sentido, eles não vão explicitar isso, porque é uma questão de um jogo que você tem que ter, é um jogo político, é uma conversa, e política no bom sentido, né? Não faz o menor sentido mais a gente ter os campeonatos estaduais da maior parte do Brasil como eles estão, né? Eles precisam ser repensados, eles precisam ser organizados de uma forma mais igualitária. É claro que há campeonatos que são distintos de outros, a gente tem que respeitar essas diferenças por conta, obviamente, você não pode pegar um campeonato de um estado que não tem clubes nas séries mais importantes e querer que eles realizem um campeonato curtinho. Aí você vai, na verdade, dar um tiro de misericórdia, né? Não tem condição, você tem que funcionar do ponto de vista do fomento do futebol naquele lugar. Então, o Brasil é uma Europa, né, do ponto de vista continental. Então, é preciso ter esse entendimento. Mas eu acho legítimo que os clubes queiram ter uma voz maior e um poder maior na hora de escolher. Porque a CBF, olha, eu não gosto nem de falar dessa história da Copa América, porque depois que eu fiz um comentário mais forte, ficou parecendo que era um algo político, que eu estava contra o governo. Gente, a história da Copa América é mais um movimento mal feito pela CBF. A Copa América estava absolutamente na porta para ser empurrada no precipício. Porque não faz sentido a gente fazer quatro Copas Américas em 5 anos, em 6 anos agora, né? Que seria em 5. Não tem o menor sentido. Pior, a Copa América não fomenta o cotidiano da indústria do futebol em país nenhum. E os clubes que estão sendo prejudicados pelas convocações. Você imagina, Né? O Flamengo tem 5, o Atlético Mineiro tem 4, e assim sucessivamente. Depois tem convocação para a Olimpíada. Então, esse calendário, a Copa América, ser abraçada pela CBF sem ouvir os clubes, sem ouvir os interessados, os próprios jogadores, isso não é legal. Por que eu digo da importância da indústria? Porque eu acho legítimo, Lucianinho Diori, que as indústrias todas, né, aquilo que move a economia do Brasil, que essas indústrias tentem encontrar formas de funcionar com a pandemia que volta a ter, depois de 41 dias, o dia de maior número de mortos. A gente não tem controle da pandemia no Brasil. Mas eu acho legítimo. Nós temos que operar. A indústria tem que andar. O cara que produz, o agronegócio tem que andar, o cara que produz plástico tem que produzir, o cara que produz alimento, obviamente, não parou, e assim sucessivamente. Então, a indústria do futebol tem que também andar. E aí é legítimo que ela queira andar naquilo que a fomenta, que é o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho, é a Taça Libertadores. A Copa América, a Eurocopa, só faz sentido como torneio de congraçamento. A Eurocopa só está acontecendo porque foi possível para todos os lugares receberem público nos estádios. Se não houvesse, não teria, porque não faz sentido não ter público, é um torneio de congraçamento. Que é o caso da Copa América, que virou, na verdade, a chamada carne de pescoço, como se fala em São Paulo, né? Que é aquela carne dura, ruim de comer, porque todo dia tem. E aí é mais um ponto que eclode para cima, sobra no colo dos clubes. Hoje o Luiz Soares disse, vamos defender a seleção, então, mas eu não vejo nenhuma lógica dessa Copa América acontecer de novo. Teve Copa América ano passado, aí 2 anos atrás, 3 anos atrás, todo dia tem Copa América. Então tudo isso é uma junção de coisas que vão se transformando numa grande insatisfação. Então, eu entendo, eu acho que os clubes têm que ter mesmo peso de voto. E o Conselho Arbitral, que resolve regras de jogo, ele já tem esse peso, né? O campeão tem lá não sei quantos votos, o vice um pouquinho menos, e assim sucessivamente. Mas eu acho que na escolha, isso tem que mudar, o processo eleitoral tem que ser alterado. Estou com os clubes nessa também. Então, acho que isso tudo tem que ser entendido como um movimento que se inicia e que passará por negociações, e a confederação não deixará de existir, né? Hoje, ela é, na verdade, a grande gestora das seleções, e ela é a mediadora dos campeonatos, né? E isso talvez diminua com os clubes tentando ter um pouco mais de poder. Entretanto, Lucianinho, se os clubes conseguirem que a CBF tenha uma nova configuração para suas eleições, mude o seu estatuto, e os clubes tenham mais voz, por que não uma composição e a CBF continua sendo a organizadora? Não sei. A gente não sabe ainda. Então, por enquanto, é tudo muito na base da dedução. O que me parece claro é que é legítimo que os clubes queiram produzir a sua própria liga, e é legítimo que eles queiram ter mais peso na escolha da gestão, da diretoria executiva e dos vice-presidentes, porque nós sabemos da importância deles, né? Agora, por exemplo, só os vice-presidentes é que podem ser candidatos. Nessa circunstância que se repete, por sinal, desde a saída do Marim, é a segunda vez que ela está se repetindo, ou se configura que vai repetir, porque o Rogério Caboclo ainda não foi totalmente ou oficialmente afastado. Né?
Mestre Luiz Roberto, sempre uma honra, uma alegria te ouvir aqui na Rádio Gaúcha, te agradecer aí pelo papo.
Pô, assunto tenso, assim, assunto tenso, a gente tem que...
Bicho pegando,
é tenso, né? Lucianinho, não sei se vocês concordam, Diori, mas... Não é, essa questão toda no Brasil, a gente fala, trata dela de tempos em tempos e não consegue arrancar para uma solução que seja boa para o futebol brasileiro, né?
Exato. Alta harmonia, né?
Trazer benefícios. Então é duro, né? É duro. Tem todas essas questões. Então eu torço mesmo para que nós avancemos. Né? É preciso avançar. É preciso. Seleção brasileira parou para jogar a eliminatória da Copa do Mundo, ou a Copa América, quando ela foi de 4 em 4 anos. Aliás, a Eurocopa está acontecendo 5 anos depois da outra. Né? A Eurocopa, por isso que é legal de ver. Então, que a gente tenha tudo parado, né? Parou, a Seleção Brasileira de Futebol vai jogar. Hoje não tem. Não é que parou hoje, mas amanhã cedo tem jogo, que não dá tempo do jogador jogar, que o clube tem que fretar jatinho para buscar o cara no quinto dos infernos. Não é isso. É parar de verdade. Né? E para isso,
com certeza,
é preciso que os dirigentes também entendam que não adianta querer inchar o calendário da Conmebol, porque a Conmebol, no fundo, ela só consegue atrapalhar o futebol brasileiro. Ela mais atrapalha o futebol brasileiro do que compreende e avança com o futebol brasileiro. Esse é um outro ponto bem importante também.
Sem dúvida. Luiz, muito obrigado pelo carinho sempre. Um grande abraço aí.
Grande abraço.
Eu que agradeço. Um abração a vocês aí. Tá frio hoje em Porto Alegre ou não?
Tá frio. Hoje tá frio.
Uns 12 graus, eu acho.
Ah, então tá uma delícia. 12 graus.
Hoje tá bom pra um vinhozinho por aqui, tá pra bom, dar aquela então, esquentada.
Tá bom pro vinhozinho. A pandemia me impediu de ir para um dos lugares mais legais do Brasil, que é Porto Alegre. E sem contar que a questão do futebol eu nem falo, porque Porto Alegre, sempre que você vai para Porto Alegre, é clássico, né? Então é sempre jogão. Então, não, a gente sente uma falta danada. Que vontade de ir para o Gigante, que ir para a Arena, de ir lá para... Não vou fazer jabá, não, dos restaurantes. Para aquela churrascaria.
E agora vai, tem o Jacone também lá na Serra, o friozinho da Serra também.
Nossa,
com Juventude.
Mas como, não, mas nem me fala.
Aquela sopinha de capelete, aquele galetinho espetacular da Serra.
Aquela sopinha de capelete abrindo os trabalhos.
É.
Ah, nem me fala. Minha mulher está me olhando aqui com uma cara de quem está desesperada para fazer uma viagem. Ah, logo, se Deus quiser.
Mas vai voltar, vai voltar.
Mas quem sabe no fim do ano a gente já... A gente, fim do ano é calor, aí é diferente, né? Mas prefiro realmente com friozinho o Vale dos Vinhedos ali, acho demais. Ou então na época da colheita também é bem legal.
É verdade, muito lindo.
É setembro aí, né? No caso é setembro.
É, isso. Grande Luiz, abraço gigante de todos nós aqui.
Obrigado vocês, um abraço, parabéns por tudo aí, vocês arrebentam.
Valeu, que é isso, imagina. Valeu, que isso. Luiz Roberto, hein? Ah, cara, eu sou fã, ficaria conversando com o Luiz Roberto até semana que vem, Diori, no programa.
Fácil.
Grande cara, profissional extremamente qualificado e mais importante, Diori, um cara extremamente humilde. Pela posição que ele ocupa, é um cara, olha, gente finíssima, da melhor qualidade.
É uma referência em todos os aspectos.
Referência.
Um grande cara.
Falando em grande cara... Tem o cara da nossa tesouraria que está me olhando, Diori. Ou está pensando em mim e pensando em ti, que a gente tem que fazer um intervalo, Diori Vasconcelos.
Precisamos fechar essa conta aí, Luciano.
Então vai ser agora, já. Voando. Intervalo. Vem correndo, intervalo e a gente já volta.
Materiais elétricos, hidráulicos, é na Penobras. Penobras. Agiliza tudo na sua obra e projeto. Agiliza tudo.
Neste mês, passe na Audi Top Car e aproveite as condições exclusivas. Audi A4, um carro com design moderno e linhas arrojadas. E o Audi Q3, sinônimo de desempenho e tecnologia. Neste mês, preço e condições especiais para todos os modelos. Valorizamos o seu usado. Visite uma de nossas concessionárias em Porto Alegre e Caxias do Sul. Agende seu test drive.
Top Car. Welcome to the top.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Obra Rápida Elevato, mais de 5 mil acabamentos com pronta entrega para você realizar a sua obra ou reforma rapidinho, sem precisar encomendar e sem fila de espera. Passe em uma de nossas 15 lojas em Porto Alegre, Vale dos Sinos, Litoral e no interior do estado. E consulte os pisos, revestimentos, metais e louças disponíveis. Mas venha rápido, porque os estoques são limitados. Nossos consultores de venda estão te esperando. Elevato, sua casa, nossa causa.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Sala de informação, sala de opinião, sala de emoção. O Sala de Redação está completando 50 anos no ar e nós só temos a agradecer. Ser um dos principais espaços de debates esportivos do Rio Grande do Sul é um orgulho e fazemos tudo isso por você, ouvinte do Sala. A tua paixão pelo esporte também é nossa. O nosso Sala de Redação, mais do que nunca, é sala de gratidão.
Informar, debater e ajudar a apontar soluções.
Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas,
mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise.
Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções.
Gaúcha, a fonte da informação.
Pequenos momentos do nosso dia a dia marinheiro. Como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial. Compor novas receitas, colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Nova linha de frangos Golden Chicken Dália. Momentos que valem ouro.
Oi, você sabe a senha do Wi-Fi?
Não, aqui não tem.
Ué, mas você tá ouvindo essa notícia aí no celular?
Ah, é que meu celular tem rádio FM. Aí eu fico conectada o tempo todo.
Ai, amiga, também quero.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Você pode fazer, você pode doar, sua mão estender e muitas vidas salvar. Seu sangue é a chance de mais confiança, sua ação é alcance de fé e esperança. Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém e a sua também.
Ligue para o Hemocentro mais próximo e saiba como doar seguindo os protocolos de segurança. Se cada um ajudar como pode, vamos transformar vidas. Ajude doando o seu sangue. Acesse institutounimedrs.org.br e conheça a nossa causa.
Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém e a sua também.
Apoie o Grupo RBS, juntos contra o vírus.
Ficando em casa, você já cuida de si e dos outros. Mas se quiser ajudar ainda mais, pode fazer uma doação para a Moeda do Bem. É um projeto que está dando apoio a centenas de famílias de Porto Alegre que não têm recursos para enfrentar o coronavírus. São kits de alimentos, produtos de limpeza, higiene e medicamentos. É só acessar moedadobem.com.br e fazer a diferença sem sair de casa. Apoie o Grupo RBS e juntos contra o vírus.
Se a discussão é importante para você...
O debate sobre a abertura dos colégios foi certamente a mais acalorada discussão que nós tivemos nos últimos meses aqui no Rio Grande do Sul.
Ela é imprescindível para a Gaúcha.
Nós viemos ver presencialmente como está a volta às aulas, o que pensam os professores dessa escola, o que pensam os pais, os alunos.
Nosso papel é apurar os fatos.
O debate das três de hoje é sobre educação. Também a participação dos ouvintes fazendo a interação
e ouvir as diferentes vozes que possam contribuir para o debate por soluções.
Gaúcha, sempre ao seu lado, a fonte da informação.
De volta, 9h33, show dos esportes de KTO.com e unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. De imediato, Diori na linha para conversar conosco, ex-presidente do Internacional, Fernando Carvalho. Carvalho, boa noite.
Boa noite, Lucianinho. Boa noite, Diori, ouvintes da Gaúcha. Boa noite. Prazer estar em contato com todos.
Bom, Fernando Carvalho, a gente acompanhando aí o noticiário do Internacional, né? Fica na expectativa, assim também como torcedor colorado aí, da escolha do novo treinador. Mas eu quero começar com um passo atrás. Como é que tu avalia, Carvalho, a saída do Ramires? O que, que pode ter acontecido exatamente, além da questão do resultado, que a gente sabe que acaba sendo aquilo que externamente é colocado, para a troca do treinador nesse momento, já que o treinador até era uma grande convicção aí da atual direção?
Primeiro, Toninho, eu acompanhei a distância, né? Acompanhei a distância, o trabalho, a evolução, a tentativa de, né, de montar uma nova visão, né, de futebol. No atual cenário brasileiro, esse tipo de alteração é difícil, porque nós temos um calendário praticamente vamos dizer assim, é insuportável, né? Insuportável. Eu estava conversando ontem com o Guto Ferreira. O Ceará jogou em 30 dias, jogou 15 jogos, né? Cada dois dias um jogo, e o Guto, né, reclamando disso, viajando para Peru, viajando para Bolívia, viajando para o exterior, para a Argentina, e voltando para jogar Copa do Nordeste, mais o Campeonato Cearense, mais a Sul-Americana. Então é muito difícil esse tipo de futebol de grande intensidade, né, nesse atual calendário, ele dá certo. Então, acho que reputo esse um grande problema. Né? Nós temos um time com jogadores com características de um futebol mais de reação, né, de contato físico, é um time muito físico, né? São aí o Edenilson e o Patrick para ser exemplos. E no momento em que tu retira esses jogadores da sua principal característica, coloca em funções diferentes das que vinham praticando, fica difícil implementar. E aí acabou acontecendo uma sucessão de derrotas, né? Resultados com muitos gols contra, e nós não estamos acostumados com isso. Acabou a direção, né, achando por bem fazer a alteração. Esse tipo de alteração tão rigorosa, tão radical, ela implica em duas coisas, né? Muito tempo de trabalho, os jogadores que têm uma característica adequada, né? E nós não temos esses jogadores para jogar, né, dessa maneira. E por isso os resultados acabaram não vindo e houve a alteração, né? Mas acho que isso é uma coisa normal, acontece, né? Mudança de rumo, mudança de caminho, né? Então a direção agiu em cima de uma proposta que acabou não dando certo e em boa hora recuou.
Pois é, presidente, o senhor já esteve em vários cargos dentro do futebol, como vice, como presidente, como diretor de futebol, uma série de experiências, né? E é claro que dentro do futebol existem muitas coisas que são cíclicas, que se repetem, a gente sabe que muitas vezes no futebol a verdade de hoje não é a verdade de amanhã, as coisas são muito dinâmicas. Agora, chamou atenção, né, como foi, por exemplo, a forma como o presidente Barcelos se manifestou depois da perda do título do Gauchão para o Grêmio, reafirmando a confiança no trabalho do Ramírez, reafirmando a ideia de que não era um projeto do treinador, mas um projeto de reestruturação do clube, de uma mudança de filosofia, de uma mudança de sistema de jogo. E aí, três semanas depois, se rompe esse projeto, se rompe essa ideia. Será que, claro, o senhor falou há pouco, está acompanhando a distância, não está internamente no vestiário. Mas será que pode também ter acontecido algum sinal do vestiário de que o Ramírez não conseguiria extrair algo melhor do que estava extraindo desse grupo?
Ah, eu entendo o que o presidente Alessandro Barcelos quis dizer. Ele mesmo vendo que o trabalho não apresentava resultados, ele tem que dar confiança para o grupo, tem que transmitir confiança para o treinador. Isso é natural, né? No entanto, alguns dias depois, acabou concluindo que talvez não avançasse como ele gostaria, como o clube estava querendo desde a contratação do treinador. Eu acho natural isso, acho que isso, muitas vezes o dirigente é obrigado a ter um tipo de manifestação, mesmo que ele já tenha aí uma ideia de fazer uma alteração ou esteja querendo rever alguns conceitos. Eu reputo que isso deva ter acontecido nessa manifestação do presidente internacional.
Pela tua experiência, Carvalho, de vestiário, de muito tempo no futebol, no cenário que se desenha agora, o Inter vai ter que buscar um treinador. Pela tua análise há pouco aí colocada, o Inter tem alguns jogadores que não casam exatamente com a ideia que o Ramírez queria colocar. É momento de daqui a pouco o Inter também mudar essa ideia da escolha do tipo de treinador que vai buscar como substituto, pegar uma característica um pouco diferente àquela que o Ramírez tinha?
Ah, olha, isso aí, na verdade, como eu não tenho contato com os dirigentes atuais, não tenho ideia do que eles estão pretendendo, é difícil opinar, né? E acho que é muito cedo ainda para quem como eu, que muitos anos viveu o clube e sabe a dificuldade que é gerir uma entidade do tamanho do Internacional, estar dando opinião. Eu não estou fugindo da resposta, mas acho que eu preferi até agora, e vocês são testemunhas disso, principalmente depois de derrotas, eu preferi não me manifestar. Eu não gosto de falar quando perdo, eu não gosto de fazer críticas em cima de resultado, né? E acho que é muito cedo ainda para que nós, que temos a vivência do clube, que temos, né, historicamente um contato com o vestiário, com jogadores, com crise, com com grandes dificuldades, num momento como esse, está dando opinião, está dando pitaco, né? Quem está lá dentro sabe onde aperta o sapato, quem está lá dentro sabe quais as dificuldades que está passando, né? E o treinador que vier a ser escolhido certamente vai estar dentro daquela orientação, daquela ideia que os dirigentes atuais têm, né? Eu acho que eu, como ex-presidente, tenho que ter muita responsabilidade para opinar, para não criar nenhum tipo de condicionamento, para não criar nenhum tipo de crítica ou de situação pré-concebida que venha a causar dificuldade para os dirigentes atuais. Eu prefiro esperar, né, deixar passar mais tempo. Eles estão aí há 3 meses apenas, conquistaram lisamente a posição de dirigentes atuais, né, ganhando uma eleição com mais de 16 mil votos, e acho que a gente tem que respeitar isso aí. Eu sempre tive essa postura, vou manter essa postura, e lá adiante, né, quando as coisas estiverem mais claras, mais esclarecidas, aí poderei me manifestar aí, entrando no mérito, nunca sendo, querendo ser melhor do que ninguém, nunca querendo criticar por criticar, e apenas trazendo sugestões, se for o caso, né, que venham para contribuir com o clube, né? As minhas críticas, né, historicamente, são sempre propositivas, no sentido de tentar ajudar, de, né, tentar auxiliar, e eu vejo que a direção tem aí uma ideia definida. Muitas vezes eu discordo, mas acho que não é o momento de externar publicamente, né, qual a minha discordância e no que eu discordo.
Então eu quero fazer uma pergunta sobre modelo de jogo, né? Sobre estilo de jogo, o ex-presidente do Internacional, Fernando Carvalho, porque alguns nomes foram ventilados nos últimos dias, e um nome que chegou a ser citado e que até agora tá sem clube e nas últimas notícias foi se afastando assim das cogitações de um caminho, né? Foi esfriando o nome em relação às perspectivas do Internacional, é o nome do Lisca. Um nome que eu não preciso nem falar, né? O senhor conhece muito bem. O Lisca até já foi contratado numa participação do senhor aí no Inter, num momento extremamente diferente, assim, no momento em que o Inter lutava para não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E um dos motivos apontados para que o Lisca seja um nome, assim, quase que descartado nesse momento, seria a forma de jogar que o presidente Alessandro Barcelos utilizou como uma plataforma de campanha e que não se encaixaria exatamente no jeito que o Lisca propõe às equipes. O senhor concorda com essa ideia? Concorda que o Lisca não seria o perfil ideal para colocar um jogo propositivo dentro do Internacional?
Não, ao contrário. Vou fazer uma breve consideração a respeito de proposição e reação, treinador conceito, treinador estrategista, né? Hoje nós temos escolas bem definidas, né? Nós temos mundialmente treinadores que preferem, que tem um conceito, né? O conceito de atacar, de propor o jogo, ou o conceito de ser reativo, independentemente dos jogadores, eles levam adiante o seu conceito. Por exemplo, Carilli, que treinou o Corinthians, Carilli é um treinador reativo com qualquer elenco. Nas vezes, eu estou falando de longe, né? Sempre que ele treinou os clubes, por onde passou, ele sempre foi reativo, ele sempre foi um treinador que partiu de uma defesa sólida para contra-atacar, para jogar em cima do erro do adversário. Ao invés de querer a bola, ele prefere o espaço. Ou seja, ele prefere fechar os espaços e não permitir que o adversário que tem a bola penetre, se infiltre e crie situações. Então, ele prefere cuidar do espaço e não da bola. Muitas vezes ele tem 60% de... Aliás, tem 40% de posse de bola e acaba vencendo. Por isso foi campeão assim, né? Foi campeão, teve êxito com esse tipo de estratégia. Por outro lado, temos treinadores também de conceito que preferem jogar propositivamente, que preferem a bola ao invés do espaço. E nós temos hoje no Brasil o Maurício Barbieri, nós tivemos no Inter recentemente o treinador que saiu, o espanhol, o Miguel Ángel Ramírez, que é um treinador que gosta da bola, né, e que quer propor permanentemente o jogo. Tem um terceiro tipo de treinador, onde eu colocaria o Tite como grande protagonista brasileiro, o Klopp, né, que é o treinador estrategista. Ele joga de acordo com o que o seu elenco permite. O Lisca é estrategista. O Lisca, eu acompanho o Lisca desde os primórdios do seu trabalho. O Lisca, ele coloca em campo o seu time de acordo com a característica do jogador. Se ele tem um time superior ao adversário, ele vai atacar. Se ele tem um time inferior, ele vai jogar reativamente, né? Ele é estrategista. Então, não vejo como o Lisca possa ficar fora desse conceito proposição, porque ele sabe jogar proposição, só que ele joga proposição se ele tem elementos para tanto. Né? E aí tem que avaliar se o Internacional tem ou não elementos para tanto.
Até dá para pegar como exemplo, né, Carvalho e Diori, o jogo do América contra o Inter no ano passado na Copa do Brasil. Era um jogo que o Lisca tinha que colocar uma estrutura de time para se precaver mais do que propriamente agredir o Internacional, ou seja, de acordo com o que ele tinha na mão, ele formatou a estratégia, que acabou até dando resultado justamente contra o Internacional.
Sem dúvida, esse ano no Campeonato Mineiro ele conseguiu chegar na partida contra o Atlético Mineiro na final e empatou os dois jogos. O Atlético, que tinha um retrospecto melhor, acabou vencendo. Mas os jogos foram parelhos, o Lisca marcando o Atlético, jogando na reação, jogando no contra-ataque, tendo cuidado com o espaço e não com a bola, ele quase venceu o campeonato. Né? Quase venceu o campeonato. É uma forma de jogar. Eu respeito todas as estratégias. Eu acho que pode ganhar de várias formas. Mas, acima de tudo, conceitualmente, eu gosto de treinador estrategista, que pensa o jogo, que pensa como jogar, né? Como joga o adversário, a partir, né, de uma análise sistêmica. Nós não podemos, hoje, no Brasil, dizer que o time será propositivo tendo o calendário que nós temos. Para mim, ser propositivo permanentemente, eu tenho que ter um grupo de jogadores que permita que eu jogue marcando alto, forçando o erro do adversário o tempo inteiro. E é muito difícil hoje no calendário brasileiro. Né? O Flamengo é o único clube que consegue isso, que tem elenco suficiente, ele substitui os jogadores e permanece a qualidade dos atletas. Além disso, o Flamengo tem um time que descansa com a bola, porque tem jogadores que vieram do exterior que sabem jogar dessa maneira, né? Que tem uma vivência tal que lhes permite agir e jogar dessa forma. Né? Mas, na verdade, eu prefiro o treinador que tem estratégia, né? Tem estratégia porque ele vai agir de acordo com a característica dos seus jogadores. E se tu pegar o Internacional historicamente, o grande time, o maior time colorado foi o time de 76. Esse time jogava amassando o adversário. Mas para chegar em 76, ele passou por 72, 73, 74. Ele foi se formando, foi crescendo. Eu lembro que em 75, o Internacional jogou contra o Fluminense no Rio de Janeiro, jogou com o Caçapava no lugar do Escurinho. Portanto, foi um time que marcou antes de jogar e conseguiu vencer por isso. Em 76, o Inter amassou os adversários. Nós tivemos 81% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro daquele ano, vencendo a maioria dos jogos, amassando os adversários. Já em 79, né, quando nós tínhamos um resquício do time de 76, o Andrade armou um time que havia sido quarto colocado no Campeonato Gaúcho para jogar de forma reativa. E foi campeão dessa forma. É, e ganhamos partidas memoráveis, por exemplo, contra o Palmeiras, por 3-2 no Morumbi, jogando reativamente num primeiro momento, mas depois foi tamanha a nossa superioridade física que nós acabamos amassando o Palmeiras, né, naquele momento em que o nosso time era reativo. Então isso depende. Eu não posso decretar do nada que o meu time vai ser um time que vai atacar. Não existe isso. O que existe é estratégia. O que existe é condições para que as coisas sejam feitas dessa ou daquela maneira.
Sabe, Lucianinho, eu fiz essa pergunta para o presidente Carvalho, eu até nunca escondi aqui, né? Não é novidade. Eu entendo há um bom tempo que o Lisca merece uma oportunidade e acho que o Inter agora tem a faca e o queijo na mão para colocar uma oportunidade para esse profissional que conhece o clube, que tem uma ideia de jogo que particularmente me agrada. E eu confesso, presidente, eu não concordo muito com essa ideia de que o Lisca é um cara que vem com uma ideia avessa ao que foi prometido pelo presidente Alessandro Barcelos. E eu queria justamente ouvir do senhor o que o senhor achava a respeito disso, porque não me parecia exatamente um motivo plausível assim para dizer, não, o Lisca não serve para o Inter nesse momento, porque ele é o cara para vir, de repente, fechar a casinha. Não sei se é exatamente isso que eu penso do Lisca, mas foi bom ouvir o senhor a respeito disso, viu?
Mas e mais, eu posso, se puder me alongar, né? Hoje nós temos esse... Hoje muitos treinadores no Brasil querem jogar, né? Querem jogar sem ter condições, com esse conceito de ter a bola. Mas tem clubes de terceira divisão, de quarta divisão, Série D, Série C, que não podem jogar pensando em ter a bola. Eles têm que jogar exatamente procurando fechar o espaço. O Lisca, se analisar os últimos trabalhos dele, ele sempre trabalhou em clubes que não têm qualidade para jogar, para propor o jogo. Então, se adaptando a essa realidade que ele tinha no América, no Ceará, né, no Juventude um tempo atrás, né, que ele chegou numa final com o Inter do Dunga e decidiu nos pênaltis, vocês lembram disso? Um time bem inferior, exatamente por isso, porque ele é estrategista. Agora, se ele tiver jogadores adequados, se ele tiver jogadores com qualidade, e se logisticamente for possível jogar propositivamente, eu tenho certeza que ele jogará, porque ele é um treinador que joga o jogo, né? Tem que jogar o jogo, é isso que eu vejo. Eu não sou, as pessoas dizem que eu sou adepto da retranca, não sou retranqueiro. Se vocês lembrarem o time do Inter que jogou contra o São Paulo, mesmo respeitando o adversário, a gente teve mais posse de bola que o São Paulo. E o gol que nós fizemos do Rafael Sobis, nós ficamos quase 2 minutos com a bola até o Sobis concluir e fazer o gol contra o São Paulo. Né? Enfim, então o time organizado, o time que passa a ter uma sequência, ele acaba sendo propositivo, né? Ele acaba sendo propositivo, mas sem deixar, né, de cuidar defensivamente. O jogo do Barcelona, o nosso grande jogo da nossa história, foi assim. A gente marcou o Barcelona e numa chance a gente matou o jogo. Porque futebol é estratégia acima de tudo. Então, se me perguntar qual é o meu conceito é estratégia. O que eu posso fazer? Né? Se eu for lutar com o Mike Tyson, se eu for pro meio do ringue dar soco no Mike Tyson, eu vou perder em 1 minuto. Se eu for pro corner, de repente eu não vou perder. Eu vou lutar ali, vou ficar no canto, daqui a pouco eu acerto alguma nele, né? É assim, futebol é assim também.
Eu acho muito interessante essa leitura e concordo com o Fernando Carvalho de que a estratégia é fundamental, independente de propor ou se precaver, enfim. Mas tem outro nome, Fernando Carvalho, que a gente está acompanhando aí no noticiário, que é um treinador que trabalhou no Internacional em 2015. Eu, na minha opinião, ele fez um time que era muito interessante na época, mas que padecia um pouco na questão física, o que talvez não passasse diretamente por ele, mas sim da sua comissão técnica. O Diego Aguirre, pelo que ele mostrou naquele momento no Inter, depois ele teve trabalhos ainda no São Paulo e no Atlético Mineiro, pode ser um bom nome também nesse rol aí de opções que o Inter tá cogitando, tá pesquisando, analisando?
Ô, Lucilinha, todas as minhas considerações até aqui foram em tese, né? O Lisca eu usei como exemplo.
Claro, claro.
Foram em tese. Então, como eu te disse antes, qualquer tipo de manifestação que eu venha fazer em relação a qualquer nome, o próprio Osmar que está aí, que é um belo treinador, já trabalhou comigo também, tem ótimas ideias, é também um treinador estrategista, né? Qualquer coisa que eu vá dizer, se eu acho bom, se eu acho ruim, se eu acho adequado, se eu fizer uma análise mais profunda, né? O Lisca, eu fiz uma análise em tese do que eu já vi do Lisca na categoria de base do Inter, depois nos clubes que ele trabalhou. Então, eu prefiro deixar, vamos ver, tomara que a direção, né, consiga um bom nome, consiga sair dessa situação difícil, que não é privilégio da direção, todo mundo já passou por isso, eu já passei muitas vezes, já tive noites de sono que eu perdi, né? E sei o que eles devem estar passando, eu espero que eles saiam bem, que eles consigam resolver esse problema, né? Isso aí acontece, né? Não é uma coisa inusitada, isso aí já aconteceu com todo mundo, então eu espero que eles tenham a melhor decisão, seja Diego Aguirre, seja o Lisca, seja a eventual manutenção do Osmar, ou seja, qualquer outro treinador, tomara que dê certo, torço para isso, né? Torço para que os dirigentes do Brasil tenham a cabeça fria e adequada, né, nesse momento de grande pressão, para ter a melhor decisão.
Mas vamos falar em tese, então, ex-presidente do Internacional, Fernando Carvalho, o nome do Marco Silva, que chegou a ser colocado aí, até com bastante força nos últimos dias, nas últimas horas. Depois do que aconteceu com o Ramírez, né, numa temporada em que tudo que não se tem é tempo para trabalhar, será que seria um nome adequado para chegar, conhecer um grupo, começar a colocar uma filosofia em prática e por aí vai?
Jory, é difícil falar em tese com a nominação do profissional, mas eu vou te falar, eu vou escapar da tua
pergunta. Mas esquece então... Esquece então o nome do Marco Silva. Pensa em um profissional qualquer que seja de fora, que tenha que conhecer um grupo, conhecer uma cultura de clube, conhecer uma estrutura, e faz de conta que eu não citei profissional algum, mas um
no
profissional.
No meio da temporada, Jory.
E no meio da temporada, Jory, onde tudo que não se tem é tempo.
Eu vou te citar um nome. Eu gosto muito de usar o passado como referência, vocês sabem, né? Há tempo a gente conversa. Eu vou usar o Paulo Bento, que foi treinador do Cruzeiro, que chegou em meio de temporada. Um treinador destacado em Portugal, né? E ficou dois meses, porque não conhecia a cultura do clube, porque era um treinador que originariamente era um treinador. O Cruzeiro, diferente do Inter, o Cruzeiro é um time de proposição, é um time de toque de bola, é um time que retém a bola, gosta de jogar com a bola há muitos anos, desde a época do Cruzeiro do Tostão, de Seu Lopes, Natal, Hilton Oliveira, né? Zé Carlos, Piazza, Procópio. O Cruzeiro sempre foi assim, né? Mesmo com times de menor qualidade, sempre teve a bola, né? Sempre gostou de toque. Aí veio o Paulo Bento, que tem uma cultura portuguesa, e a cultura dele era um treinador que gostava mais de reagir. E não deu certo no Cruzeiro. Durou dois meses. Então, é difícil, realmente. É uma alternativa de estrangeiro hoje. Não tem nada contra esses estrangeiros. Acho que eles têm dado certo aqui. O Jorge Jesus deu certo. Esse treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, tem dado certo. O Cudê, na minha avaliação, foi um ótimo treinador. Embora muitos colorados não concordem com isso, eu discordo. Eu acho que o Cudê foi um ótimo treinador. Então, não tem nada contra o estrangeiro. Mas acho que em meio de temporada, a direção, se fizer isso, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade.
É porque a questão do tempo ela é fundamental, né, Diori Carvalho, nesse processo. A gente está no meio de uma temporada. Até um treinador chegar, desembarcar, conhecer todo mundo, saber o nome de cada um. Porque vamos combinar, né? O treinador que daqui a pouco está fora do país, ele não tem um acompanhamento tão próximo como a gente tem ou como os profissionais que estão aqui né, na cercanias. O próprio, por exemplo, Diego Aguirre, que está mais próximo, acompanha muito mais o futebol brasileiro do que certamente o Marco Silva. Então, acho que essa é uma dificuldade aí que é adicional nesse processo todo, né?
E mais, né? Vamos fazer uma análise, né? O Marco Silva é um treinador que treinou o Estoril e depois treinou o Everton. São equipes... Eu confesso que eu não vi os jogos dele, né? Eu apenas tenho uma referência. São equipes que são do meio para baixo de tabela, né? Tanto na Inglaterra como em Portugal. E quem joga do meio para baixo de tabela em Portugal e na Inglaterra não é propositivo, né? Não é propositivo. Então, é uma indagação, é uma interrogação que tem que ser feita, né?
É algo a se pensar, né? Até porque... Mesmo que o Inter tenha sido eliminado da Copa do Brasil, não vai ser uma temporada com grandes momentos de trabalho, grandes semanas de treinamento, porque é uma temporada ainda em meio a uma pandemia, o Inter ainda tem a Libertadores da América, tem toda essa função de outras competições em meio a todo o Campeonato Brasileiro, aí tem a própria Copa América que está em andamento, tem Jogos Olímpicos, enfim. É uma situação que certamente o tempo não vai ser algo que o Inter vai poder contar nessa temporada, então talvez precise buscar uma solução que contemple isso também, né? Até porque, né, Lucianinho e presidente Carvalho, o senhor estava falando aí, o Inter não vai, ou qualquer clube, não vai ser propositivo por decreto, não vai ser propositivo de uma hora para outra, e talvez seja necessário um estágio intermediário para essa transição, para essa ruptura que se quer fazer, não de uma hora para outra, mas de uma maneira, de repente, mais suave, mais sutil, né?
A propósito, Lucianinho e Jory, eu posso fazer um comercial? Posso fazer um comercial?
Pode, claro, claro, por favor.
Bom, agora eu tenho me dedicado a cursos, né? Hoje está em andamento um curso de gestão esportiva para executivos de futebol. É um curso feito no FutuLab. Eu já falei na Gaúcha, já falei sobre isso. Falei com o Pedro Ernesto no horário...
Na confraria?
No horário da festa, né? Na confraria, na hora da festa. E nós estamos, ontem nós lançamos, casualmente o apresentador é colega de vocês, o Luciano Potter, um curso chamado Futática, que vem bem a calhar para as questões que vocês estão formulando. É um curso que será dado pelo Geraldo Del Amore, que é treinador e foi auxiliar técnico do Tite durante algum tempo, com a minha participação na mentoria, a apresentação do Potter, e com entrevistas, primeiro com o PVC. O PVC vai falar sobre a evolução tática das seleções nas Copas do Mundo desde 1958, depois com o Guto, Lisca, Rogério Ceni, Paulo Turra e Alex Costa, que é um português, onde nós vamos abordar todas essas questões de proposição, reação, futebol conceito, futebol estratégia, marcação de bola parada, homem a homem ou por zona. Nós vamos dissecar esses temas, né? Curso para treinadores, mas melhor, curso para pessoas que querem compreender como é que funciona essa relação dos treinadores com as táticas, com a estratégia. Futática. Começa dia 5 de julho, né? Nas redes sociais aí nós temos grandes informações, então eu queria fazer esse comercial. Nós vamos começar, é um grande debate, é um tema palpitante, um tema que eu adoro, né? Que eu adoro, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de né, de comentar, de fazer análise. Estou vendo agora a Alemanha e França, não estou ainda, não fixei bem, porque eu estava esperando a entrevista com vocês, né, e não fixei bem, mas realmente é um tema palpitante e está na praça aí para quem quiser assistir, atuar e se matricular para participar do nosso curso.
Presidente Fernando Carvalho conversando com a gente aqui no Show dos Esportes. Muito obrigado, presidente, e tenho certeza que esse curso aí, o Foot Tactics, vai ser de muito sucesso, assim como de executivos, que eu sei que teve todas as vagas esgotadas. Então, um bom trabalho e muito sucesso aí pela frente.
Eu espero que assim seja, agradeço a oportunidade, um abraço a todos vocês aí, sempre à disposição, desde que o Inter esteja vencendo.
Valeu, valeu. Um grande abraço, presidente Fernando Carvalho, fechando o Show dos Esportes. De KTO.com, vai lá no Insta da arroba KTO underline Brasil e unidos à casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Vambora, Lucerinho, com o Alenote.
Vambora, Jorge. Tá rolando aí no fundo, indo pra hora certa, a homenagem que o grande Rafael Malenotti fez pro Sala de Redação. A gente vai rodar um trechinho agora, mas amanhã no Hoje nos Esportes eu prometo rodar de novo. Combinado?
Combinado, vamos nessa. Um grande abraço.
Abraço, tchau. Eu sou frequentador. É de humor. Hey, hey, tchê. Vem cuidar. Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.